Pequeno erro. Eu tinha um erro, eu pedi para arrumar, agora veio com outro erro, mas isso faz parte, são bugs, certo? Para quem gosta da área de tecnologia. Sadia com Y. Mas não tem problema, olha só. Estava conversando com o Luciano aqui, a nossa ideia é conversar sobre o tema com vocês, inclusive, né? E para não ficar uma apresentação chata aqui, a gente ficar só falando e vocês só ouvindo. Então, eu tenho o pessoal no apoio aqui que pode levar o microfone para quem quiser falar, pode levantar a mão e pedir a palavra. Nós, acho que inicialmente vamos tentar trocar aqui algumas informações, né, passar alguns elementos, informações. Nós estamos falando da inclusão digital e de software livre. Basicamente é isso que a gente, nosso objetivo aqui, de como exercitar. Como essas duas questões, o que que essas duas questões têm a ver, como elas podem se articular em benefício, em última análise, da sociedade, em benefício, em última análise, do cidadão. Acho que esse é o nosso objetivo, né? Podemos nos perguntar por que software livre, podemos nos perguntar por que, se há aplicações suficientes para isso. Enfim, tem uma série de considerações para serem feitas. Nós, acho que cabe aqui um comentário rápido do ponto de vista histórico. A inclusão digital no país, ela inicia mais ou menos por 98, 99, com iniciativas que se deram em São Paulo e em Porto Alegre, concomitantemente lá um pouquinho antes, mas foram quase, quase, quase ao mesmo tempo, nas prefeituras de lá e daqui. Aqui, na verdade, até nem foi a prefeitura. O governo do estado, através da Prosegues, no Centro Vida, implantava o primeiro telecentro em 99, se não me falha a memória. E eu participei disso, inclusive, porque sou funcionário do quadro da Prosegues há 26 anos. Então, em 2001, 2001, na prefeitura, o Luciano está confirmando aqui. Mais adiante, inclusive, em 2003 e 2004, eu estive participando da coordenação dos telecentros, quando trabalhei na supervisão de desenvolvimento tecnológico da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. Então, a gente acompanhou bastante de perto o esforço, a dificuldade. A gente conhece no detalhe a vida dos telecentros de Porto Alegre. E sabe a dificuldade que é constituir um telecentro e manter um telecentro em parceria, inclusive com a sociedade organizada, né, que tem dificuldades de várias ordens, falta de recursos, desconhecimento da legislação, enfim, são problemas diversos que afetam a questão telecentro, né, mas a gente precisa perseverar, precisa continuar. E em alguma medida, lá no início, se ousou trabalhar com softwares livres. Por quê? Por uma razão inicialmente importante, que era ligada ao custo mesmo de um telecentro, né? Os telecentros em escala, se tu pensar um conjunto vasto de telecentros, com um conjunto significativo de máquinas, isso implica, evidentemente, num conjunto de licenças que teriam que ser utilizadas para viabilizar cada um desses equipamentos. Uma alternativa já se avizinhava na época, era trabalhar com a possibilidade de usar sistemas operacionais livres. Os sistemas GNU/Linux já surgiam, já existiam, ainda eram pouco conhecidos, não tinham a popularidade que tem hoje, mas já se mostravam como alternativas interessantes para o uso na ponta, como a gente costuma dizer, para o uso final, para o uso do cidadão, usuário final. E então, quase todas as iniciativas de inclusão digital, baseadas naquele momento em telecentro, depois tiveram houve outras iniciativas que o próprio governo federal ajudou a construir, a criar, que tiveram outros nomes, pontos de cultura, tinha uma outra forma, um outro formato, Casas Brasil. Tem várias iniciativas que ganharam nomes diferentes, Mas, em última análise, todas elas estão ligadas à ideia de inclusão digital e se sustentam, procuram se sustentar em cima de licenciamento, licenças livres, por uma razão prática de tu poder ter um custo menor, inicialmente, mas também poder ter adaptações, adequações, a própria natureza daquela iniciativa, tu vai lá e faz uma máscara que, ligada à instituição, tu tem essa liberdade de operar. Isso então facilita a gestão pública sob certo aspecto. Mas existem várias outras questões que são relevantes, e extremamente relevantes para justificar o uso de softwares livres na inclusão digital, que eu vou falar um pouco depois. Eu vou passar a palavra para o Luciano para a gente poder fazer um bate-bola.
Obrigado, Sadi Jaques, da Associação, embaixador da Associação do Software Livre. Dizer que é uma honra para a Prefeitura de Porto Alegre ser parceiro do Fórum Internacional de Software. Realmente a InovaPoa, que é a nossa secretaria, que trabalha com muita dedicação para contribuir que esse evento sempre seja, esse fórum, sempre seja bem sucedido, tem tido muito sucesso e muito apoio do prefeito Fortunati. Realmente, em 2001, que foi implantado através da nossa prefeitura a proposta dos telecentros. Acredito que Porto Alegre foi uma das prefeituras vanguarda desse processo. Se não a primeira, a segunda prefeitura a implantar com força os telecentros em Porto Alegre. A questão da prefeitura é mais focada na inclusão digital, principalmente nas camadas de baixa renda, porque nós sabemos que existe uma desigualdade social grande no nosso país. Infelizmente, o Brasil cresceu muito economicamente, muito em termos de infraestrutura, mas a questão da distribuição de renda ainda pecamos muito. E a desigualdade social, ela leva, sem dúvida, à exclusão digital. Então, a prefeitura, realmente, ela tem que preencher essas lacunas de levar o acesso à internet para as populações de baixa renda. Hoje, nós sabemos que aproximadamente 40% somente da nossa população tem acesso à internet. E, para vocês terem ideia do quanto existe ainda a questão forte da exclusão digital, que as famílias que somam até um salário mínimo, apenas 6% dessas famílias têm acesso ao computador e à internet em sua casa. As famílias que têm mais de 5 salários mínimos, 90% têm acesso na sua casa, ao computador e à internet. Então, nós temos um grande desafio ainda. E é bom reforçar isso, porque hoje em dia, muitos dizem toda hora, né? Todo mundo hoje tem acesso à internet. Não é, né? Todo mundo não tem acesso à internet. Ao contrário, a grande maioria não tem acesso à internet. Os 40% da população somente tem acesso. E, principalmente, nós queremos trabalhar a inclusão digital. E, claro, inclusão se foca muito nas comunidades de baixa renda. E se até um salário mínimo, apenas 6% tem acesso, é porque existe uma desigualdade terrível em relação à inclusão digital. E aí que entra a prefeitura com força para poder preencher essa lacuna e permitir a acessibilidade das pessoas à questão do acesso ao computador e à internet através de políticas públicas específicas. Né? Os telecentros em Porto Alegre estão muito ainda engatinhando, apesar de sermos protagonistas, nós temos que ter humildade autocrítica para poder crescer. Eles estão ainda engatinhando. Para vocês terem a informação do histórico, ele nasceu em 2001, na Secretaria de Segurança e direitos humanos. Realmente ele funciona, nossos telecentros funcionam. Esses telecentros são colocados nos bairros da cidade, definidos principalmente pelo nosso orçamento participativo, que Porto Alegre tem realmente uma participação popular ativa, a sociedade participa muito das decisões do governo, e os nossos telecentros, através do próprio orçamento participativo, Porto Alegre é a capital internacional da democracia participativa por ter um orçamento participativo que não discute só orçamento, discute também conveniamento de creche, discute os serviços e o trabalho que a FASC, que a nossa assistência social faz, então, discute as vias que vão ser pavimentadas. Então é incrível, e apesar de eu estar hoje na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, quando o prefeito Fortunati assumiu em abril a prefeitura de abril de 2010 no lugar do prefeito Fogás, antes da reeleição ele já me convidou para ser o secretário que coordena o orçamento participativo, então por isso que eu tenho essa relação de amor mesmo com a democracia participativa. E o OAP, ele define as entidades que vão conveniar com o município para receber o telecentro. Então nós temos aproximadamente hoje 37 telecentros na cidade, que são administrados pela associação da comunidade que recebe o telecentro. Esse telecentro tem todo o equipamento moderno em relação à questão de máquinas. O que nós estamos trabalhando agora é para colocar uma banda larga com muita velocidade para todos através da Procempo, porque hoje nossa velocidade é pequena ainda nos telecentros e precisa ter hoje uma velocidade máxima, e a Procempo em Porto Alegre ela tem hoje já condições de fazer isso, né? E essa é a medida que nós vamos adotar. Por quê? Por que que vamos potencializar com muita força o telecentro em Porto Alegre? Em janeiro de 2013, o prefeito Fortunati criou a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, desmembrando da Secretaria da Segurança. Então, hoje nós temos uma secretaria específica para tratar de todas as questões relacionadas aos direitos humanos e para tratar do telecentro, que é uma questão que nós sabemos que é muito importante para nós podermos fazer com que o telecentro se torne não só um local de contraturno das escolas, não só um local para o cidadão participar, acessar a internet, mas sim um local que nós possamos ali, no telecentro, fazer qualificação profissional. Para quê? Para gerar renda e emprego. Várias empresas, e é um drama das empresas, não só em Porto Alegre, mas em Porto Alegre eu sei que é, estão atrás de mão de obra qualificada na questão relacionada a técnicos especializados em informática. Então nós temos esse desafio de fazer com que o telecentro tenha um serviço melhor, mas principalmente fazer com que o telecentro seja um formador dessa massa profissional que as nossas empresas precisam e relacionados à questão da capacitação em informática. Nós temos certeza que em 2013 vamos reestruturar e tornar eles uma potência em relação dessa formação. Para 2014, sim, daí entramos com o pé direito, num trabalho integrado com a iniciativa privada, com a comunidade e prefeitura, no sentido de os telecentros, esses nossos 37, passar para 2014 num número maior, mas que todos estejam bem estruturados, bem alinhados e se tornem uns grandes formadores de qualificação profissional. Então é isso que eu quero iniciar, colocando essa nossa realidade, que sabemos que temos que avançar, sabemos que no futuro, e o futuro breve, que é 2014, temos sim um compromisso, assinado inclusive com o prefeito Fortunati, através de um contrato de gestão, nas 6 metas da nossa secretaria. Eu coloquei uma das metas de 2013, a reestruturação dos nossos 37 telecentros, para quê? Exatamente para nós tornar viável que ele se torne um grande centro de qualificação profissional em 2014. Muito obrigado.
Algumas acho que o Luciano colocou bem essa preocupação de retomar os telecentros como um espaço de produção de cidadania, de geração de trabalho e renda. E nesse sentido, a gente tem uma avaliação já consolidada de que softwares livres podem ser fundamentais, podem contribuir de forma decisiva para esse trabalho. Eu queria citar, só para não ficar aqui no detalhe de mencionando soluções e aplicações, que nós temos durante todo o Fórum Internacional Software Livre, acontece no espaço Paulo Freire, um trabalho excelente, muito, muito rico de educomunicação, que, através do qual colaboradores da pauta de comunicação, da pauta de educação, conhecedores de software livre, como a Clarice Abraão, que está aqui conosco, fazem uma discussão muito rica e utilizam um ferramental de software livre para a produção de conhecimento. E essa é uma questão, inclusive, central. Nós ontem conversávamos bastante com o secretário Busato. Ele mencionava para a gente um interesse, uma vontade muito grande de termos Porto Alegre como capital da inovação, e perguntava para a gente em que medida a gente podia ajudar nesse esforço, né? Uma vez que software livre é, por natureza, um processo inovador. E eu dizia para o secretário Busato, nós precisamos radicalizar na questão da educação e na questão do processo de apreensão do conhecimento. Nós precisamos, por exemplo, tratar e oferecer ciências da computação nas séries iniciais. Ciência da computação significa o seguinte, que as crianças desde cedo podem aprender a desenvolver noções lógicas, ter uma percepção, trabalhar com algoritmos, claro que na forma adequada para as séries iniciais, mas isso ajuda a desenvolver o pensamento de forma a que venhamos a ter um número cada vez maior de jovens capazes de serem desenvolvedores de sistemas. Softwares livres estão disponíveis para serem ampliados, para serem modificados, para serem aperfeiçoados, por quem conhece código, por quem aprende a desenvolver sistemas. E o aprendizado de desenvolvimento de sistemas não é um aprendizado convencional, como outras tantas coisas. Existe um conjunto de saberes que está ligado a isso, e existe a necessidade de exercitar o pensamento para isso. Então, ciências da computação na educação vai ajudar a construir uma nova geração capaz de se apropriar desse conhecimento, da capacidade de desenvolver código, e talvez Porto Alegre possa vir a ser um grande centro de desenvolvimento de software do país e do mundo. Esta é a verdadeira inovação que a gente poderia fazer, à semelhança de como foi feito pelos tigres asiáticos, que fizeram uma revolução e tornaram os seus países, que eram países de muita pobreza, em países de referência hoje no mundo do desenvolvimento das coisas de modo geral. Então, essa iniciativa ela precisa também ter uma correlação, na minha opinião, com o espaço da inclusão digital. Não dá para fazer um trabalho na escola e lá no telecentro a gente está dissociado, desconectado. Nós temos que criar um ambiente, né, uma condição em que o cidadão, aonde ele transita, ele respira o mundo digital, ele aprende, ele entende o mundo digital, ele apreende o mundo digital e percebe a dimensão de emancipação que o mundo digital pode dar para ele. Porque essa é a questão mais central, mais relevante, mais importante que o software livre traz consigo. A condição de emancipação do sujeito pela apreensão do conhecimento, né, e pela possibilidade de transformação além de uma natureza intrínseca que todos aqui sabem, conhecem, que é a característica e a capacidade de colaboração e compartilhamento que é inerente a esses processos. Como construir participação popular se nós não tivermos clareza de que colaborar e compartilhar é fundamental para melhorar a vida?
Bem rapidinho aqui. Também eu queria quero citar aqui a presença do Serginho, que é meu coordenador dos telecentros, pela secretaria, do Hubert, e também do Paulo, né, Paulo? Nosso parceiro, são a minha equipe aqui que coordena os telecentros na Secretaria de Direitos Humanos. E eu tive a oportunidade, durante 2 anos, eu fui diretor-geral da primeira instituição de ensino à distância que existe no Rio Grande do Sul. Na época era o nome era IESD, não sei se continua o mesmo nome, acho que mudou, que é o Instituto de Estudos Sociais e Desenvolvimento Educacional. E o IESD era administrado pelo Antônio Oliveira, que foi 10 anos presidente do Grupo Josapá, que é o grupo que criou o Arroz Tio João, que comandava a Rede Real Nacional. Ele saiu, vendeu o fundo de comércio para o Sérgio Maia, se não me engano, da Rede Sonai, para os portugueses, e se aventurou nessa questão do ensino à distância, e o Rio Grande do Sul demorou para regulamentar no Conselho Estadual de Educação a autorização para que a educação fosse feita através também, né, do ensino à distância, seja o semipresencial, com videoaulas, com presença de tutores, a videoconferência, ou através da própria internet. Então, nasceu tudo ali, no ano de 2000, e inclusive começou o IESD sem autorização do Conselho, e depois, por liminar, conseguiram mais tarde validar os diplomas. Né? Mas ali eu vi assim, o quanto a questão da educação, que eu queria aproveitar, né, que o Sadi colocou, o quanto o Brasil na educação é dramática, a nossa situação. Dramática, dramática, dramática. Né? Os índices de escolaridade no Brasil são os piores da América do Sul. Nós perdemos para todos os países da América do Sul em índice de escolaridade, pelos dados oficiais do governo brasileiro. Então, claro, sem dúvida, é muito importante que a nossa Secretaria Municipal de Educação, ela atente para isso, né, que o Sadi colocou, ela tem que ter uma política de inclusão digital. E pela transversalidade, caminhando junto com a Secretaria de Direitos Humanos e com outras secretarias, que também têm responsabilidade em relação à inclusão digital. E isso, no Brasil, ainda demora para acontecer. Porque além de nós estarmos, e por isso essa movimentação das ruas é maravilhosa, porque nós estamos realmente pecando nas questões que são prioritárias para crescer o valor do ser humano, que é a educação e a saúde. É dramático o que acontece. As pessoas nem com convênio da Unimed conseguem ter acesso a leito. Imagina o do SUS, né? E pessoas, às vezes, aquela história da influência resolve, a maioria também já não está resolvendo mais a influência. Eu conheço várias pessoas que têm muita influência e não conseguiram, não conseguem mais leito nem com a Unimed. Então, nós estamos pecando muito na educação, muito na educação. Nós temos que avançar muito na questão da educação e fazer, sim, com que a política pública ela foque muito a inclusão digital em todas as áreas. Todas as áreas. Não só no direitos humanos do telecentro, não só na educação, que eu vejo que praticamente não tem ainda uma proposta forte para a questão da inclusão digital. Então, foi muito bem colocado, Sadi. E o Serginho está à disposição também, que é um técnico nessa área. O meu trabalho é realmente de articulação. O meu trabalho realmente é de fazer com que a comunidade se integre, participe e funcione o telecentro. Mas o técnico é o Serginho, qualquer coisa está à disposição para responder para vocês aí. Obrigado.
Eu lembrava aqui também, enquanto o Luciano estava falando, que também comentei para o secretário Busato que usei uma expressão que eu acho que é interessante, importante, que é a seguinte: nós precisamos fazer uma alfabetização digital. Quando eu falo alfabetização, significa que nós precisamos, eu quero também fazer uma consideração em relação ao processo de alfabetização tradicional. Não se trata apenas de fazer, ajudar alguém a ler e a escrever. Isso tão somente não é suficiente. Por quê? Porque senão nós passamos a ter o que hoje se chama de analfabeto funcional. O cara sabe ler e escrever, mas é só. É preciso fazer um pouco mais do que ler e escrever. É preciso fazer sinapse, como eu gosto de dizer. Ou seja, as pessoas precisam pensar, precisam fazer relacionamentos, precisam desenvolver a sua capacidade de estabelecer comparações, crítica, enfim. Da mesma forma, existe uma alfabetização digital e existe um analfabetismo funcional digital. E eu falo disso porque me preocupa hoje, por exemplo, que a inclusão digital, em parte, tenha migrado ou esteja migrando grosseiramente para o celular, por exemplo. Então, a gente vê muita gente fazendo acesso através do celular, de smartphones, mas um acesso para o qual falta inclusive orientações, informação a respeito de segurança da informação, do seu dado. Então as pessoas se jogam de cabeça a baixar aplicações, elas aceitam os termos de contrato que as aplicações estipulam, estabelecem, sem ler a respeito, ou mesmo muitas vezes lendo, passando os olhos e não entendendo muito bem o que significa aquilo, né? Ou até mesmo hoje numa situação que é mais grave ainda, que é lendo, entendendo e aceitando. Ou seja, se submetendo a uma lógica que vai ter um custo para nós, vai ter um ônus para nós em algum momento. Então são questões também que estão relacionadas ao processo eu falo isso porque, na minha opinião, é competência do poder público em todas as esferas a responsabilidade sobre a qualidade dessa alfabetização, seja ela convencional, clássica, seja ela digital. Então, não basta colocar o telecentro lá na ponta, inclusive, né? Nós precisamos pensar quais são as metodologias que a gente vai aplicar para que o cidadão que chega ao telecentro entenda que aquilo, antes de mais nada, é um portal de cidadania. É um portal de cidadania. A página da prefeitura tem uma quantidade enorme de informações, de serviços que o cidadão tem que conhecer. Ele tem que saber que pode ir lá buscar o seu IPTU, ele pode consultar, ele pode inclusive imprimir e providenciar o pagamento dele, se for o caso, enfim. Mas não só isso, várias outras informações estão lá. Da mesma forma, esse portal no telecentro do município também tem um papel cívico de disponibilizar o acesso ao portal do Estado e ao portal do Governo Federal, porque o cidadão é pleno, ele tem que transitar e as suas informações transitam por essas três esferas. Mas eu acho que essa dimensão hoje ela é muito pouco ainda valorizada, né? Então, aquela discussão assim de qualificar o cidadão para que ele não fique só um usuário refém do Facebook, antigamente era do Orkut, né? Nada contra, mas eu falo que as pessoas podem fazer muito mais do que isso, muito mais do que serem usuários reféns, consumidores de Facebook, consumidores de qualquer uma dessas redes sociais, e podem passar a organizar a sua vida, podem passar a ter uma interlocução mais qualificada com os seus familiares, que muitas vezes estão longe. Ele mal percebe que aquilo ali é uma ferramenta de comunicação que pode ter um objetivo mais nobre, né? E aí talvez ele tenha que entrar em contato lá com a sua tia, com a sua avó, que está em outras cidades. Olha, vó, procura um telecentro para poder aprender isso também, poder te apropria disso para que a gente possa conversar, porque o custo vai ser mínimo e a gente vai ter uma qualidade de vida melhor. Essas coisas a gente precisa pensar também, são fundamentais, né? Porque senão nós vamos continuar. Esse ato que existe hoje entre os que sabem e os que não sabem vai continuar, só que no mundo virtual. Então acho que a gente precisa estar atento para isso.
Isso que o Sadi colocou é muito importante, questão do telecentro, além de ter um processo de aprendizado, ser um centro de qualificação E ele é hoje, mas tem que avançar muito mais. Muito mais. Por quê? Porque ele acaba ficando, na sua maioria do tempo, sendo utilizado para questões de lazer. E não é esse o objetivo do telecentro. E nós temos que ser francos aqui se nós queremos melhorar. Hoje, a maioria dos telecentros, na maior parte do tempo, é para lazer.
Até pode ser.
E pode ser, mas não na maioria.
Não somente.
É. Então, além dele ser um centro de aprendizado e de qualificação profissional, ele também tem que ser um acesso da população, não só em termos de comunicação, que é muito importante, mas também de serviços do governo, né? Para fazer os pagamentos, para fazer também o controle do governo em relação ao site do governo, como é que estão os serviços na região, também em relação ao nosso 156, através do telecentro, tu pode acessar diretamente o nosso centro de serviços, onde realmente, no momento, a partir de 2013, quando o prefeito Fortunati assumiu, nós temos o 156, ou pela internet também pode acessar, e realmente todos os pedidos em relação a resolver buraco na rua, a resolver a lâmpada que tem que trocar, a resolver a poda da árvore, a resolver lixo, isso tudo é no 156 em Porto Alegre, que tu pode acessar via internet também, faz o registro e toda semana o 156 manda para os secretários para resolver as demandas que, chega lá que chegam através da população para o 156. Então, através do telecentro, no momento que as pessoas conhecem esse serviço, porque também tem que ser divulgado no telecentro que tem esse serviço, que também ninguém, a maioria das pessoas não sabe que existe 156, que tu liga, que fica registrado, que o seu secretário não resolve, o gabinete do prefeito vai cobrando até resolver. E quando vem um e-mail do gabinete do prefeito, normalmente o secretário, se tem condições, resolve, se não tem, constrói uma forma de resolver. E através da internet se cobra as demandas e serviços nas regiões. E nós temos hoje também, a partir de janeiro de 2013, foram criados 17 centros administrativos regionais, que são as subprefeituras. Estão em processo, nós temos 10 ou 11 estruturadas, vamos chegar a 17 estruturadas fisicamente, para que cada região de Porto Alegre, que Porto Alegre é dividida em serviços frente à prefeitura, em 17 regiões, cada região vai ter lá coordenadores dessa subprefeitura, funcionários do quadro, técnicos, e essas 17 regiões, esses 17 centros administrativos regionais, eles têm que ter também um alinhamento com o telecentro da região. Se não transferirmos o telecentro para o centro administrativo regional, porque facilita muito mais o conhecimento das pessoas, dos cidadãos, em relação à localização do telecentro. O telecentro está onde? Está no centro administrativo regional, que é a nossa subprefeitura. E aí chegamos lá onde o Sadi está colocando. O telecentro ser também um instrumento de cobrança e serviço, de cobrança e serviço da população junto ao seu governo. São muitos as etapas aí que nós precisamos evoluir mesmo.
E nesse processo de evolução que a secretaria está empenhada, felizmente está com uma preocupação bastante grande nesse sentido, eu já fiz menção do espaço Paulo Freire, eu queria sugerir isso, que aqui as pessoas pudessem visitar o espaço Paulo Freire, conversar lá com um time de voluntários e de colaboradores que está tratando do assunto e que tem bastante conhecimento técnico. Existem muitas soluções interessantíssimas para a área de educação e para telecentros de modo geral, inclusive para a área de jogos, games, jogos inteligentes, jogos que estimulam o raciocínio, ferramentas que permitem o desenvolvimento da capacidade de desenhar, de produzir, multimídia. Ah, então, tem soluções maravilhosas aí que podem ser usadas, que devem ser estimuladas para que a gente possa ter uma qualificação ímpar, singular, dos telecentros em qualquer lugar. mas claro, a gente que é de Porto Alegre, inclusive, tem um carinho especial pela cidade e deseja que a cidade tenha os melhores telecentros do mundo. No que diz respeito à Associação Software Livre, Luciano, nós estamos à disposição para conversar, para estabelecer aí algum termo de conveniamento, parceria, né, no sentido de ajudar a prefeitura a evoluir em relação a esse tema. A gente já vem falando com o prefeito Fortunati há mais tempo, com o secretário Busato, a respeito disso já há alguns anos. A gente sabe, muitas especificidades dentro da Secretaria de Educação, por exemplo. Então, existem iniciativas lá que já têm, inclusive, mais tempo de uso de softwares livres, mas a gente faz uma crítica construtiva de que dá para avançar, dá para ampliar o trabalho sobre várias dimensões com o uso de ferramentas livres, não apenas na Secretaria de Educação, mas também em outras áreas. Então, coloco aqui à disposição a Associação Software Livre como parceira, que já é, porque esse evento acontece com o apoio, a participação, o entendimento da Prefeitura de Porto Alegre há vários anos. A Procempa está sistematicamente aqui desde o primeiro evento. E a Prefeitura, de forma mais institucional, há pelo menos 3 anos, está presente aqui conosco. O prefeito vem sistematicamente às aberturas. Esse ano não pôde permanecer em função de uma viagem a qual ele coordena. Então, a razão mais importante para justificar a ausência dele, mas a gente pôde conversar bastante aqui, na passagem que ele fez durante a tentativa de participar da abertura. E é isso, a gente tem a maior preocupação de sim corroborar a ideia de tornar Porto Alegre uma cidade inovadora ou a capital da inovação, mas com coisas bem objetivas, bem concretas, e para tanto a gente precisa sair um pouco do campo das ideias, construir efetivamente algumas iniciativas que permitam a gente mostrar para o país e para o mundo, olha, tem como fazer, está aqui, sem soluções mirabolantes, usando a inteligência local, fomentando a inteligência local e qualificando o cidadão de Porto Alegre, e, portanto, aqui, para quem não é de Porto Alegre, da sua cidade.
Quero agradecer oportunidade de participar, Sadito, que é o nosso embaixador da Associação do Software Livre, participar do Fórum Internacional do Software, dizer que essa parceria para nós é muito importante. O governo não faz mais nada sozinho, há muito tempo. Aquele sistema patrimonialista não existe mais há muito tempo. Quem faz isso faz errado, gasta mais e não agrada a população. Nós temos que trabalhar de forma totalmente integrada com a sociedade, e aí envolve o quê? Envolve a comunidade organizada, né? As lideranças dos movimentos sociais e as associações e os conselhos especializados nos temas específicos. Nosso tema é inclusão digital, nosso tema é tecnologia, nosso tema é as empresas e as instituições que trabalham nisso, como a Tecnopuc e tantas outras. Então, para nós termos, sim, um telecentro que seja um local onde se qualifique as pessoas para o mercado de trabalho, onde também as pessoas exerçam a sua cidadania, cobrando os serviços do governo, através do 156, que é o nosso exemplo aqui em Porto Alegre, onde o cidadão cobra os serviços todos e também utiliza o serviço da internet para poder fazer seus pagamentos, para não precisar se deslocar. Para nós podermos garantir que esse centro de qualificação, esse telecentro, faça a diferença no valor da dignidade humana, no momento que ele é, sim, um processo de inclusão social. Nós temos que caminhar juntos. E é isso que foi determinado pelo prefeito Fortunati, através da criação da Secretaria de Direitos Humanos, para tirar aquela sobrecarga que existia antes na área da segurança, fazendo com que os direitos humanos ficassem para segundo plano, e infelizmente acabava o telecentro acabou o telecentro ficando para segundo plano, é para esse caminho que nós estamos rumando, Serginho. Muito obrigado pela oportunidade e pela presença e atenção de todos vocês.
O nosso tempo está praticamente no final aqui, são 10h45. Nós temos 5 minutos e eu só perguntaria se tem alguma dúvida ou questão mais crítica assim, que alguém queira fazer para a gente poder responder rapidamente ou se estão contemplados. Alguém tem alguma questão? Ah, sim, um relato de como estão as coisas. Bem rapidinho, vamos pipocar aqui algumas coisas para a gente falar. Rapidinho.
Não, eu até também tenho que sair, estou organizando outra palestra ali. Eu só queria colocar que deve ser uma coisa também para todo mundo muito, muito posta, que mais do que uma questão de software, a gente está falando, quando fala de software livre, de uma questão de lógica de relação com as coisas, de lógica de relação com o conhecimento e com a própria inclusão digital. Então, oferecer espaços, né, que utilizam software livre, precisa, junto com isso também, estar explicando e estar imbuído, né, do sentido daquilo. Né, um monitor, uma pessoa que atende um telecentro, ela precisa saber por que aquele espaço está operando com aquele software, para justificar e para também convencer as pessoas que estão ali de que aquilo é de qualidade, responde para todas as necessidades, né, de quem vai utilizar ali o telecentro. E mais do que isso, está trabalhando com uma proposta, então, de liberdade de acesso ao conhecimento, de inclusão digital.
Sadi, só acrescentando a tua linha de comentário a respeito de inúmeros telecentros, inclusive teve o pessoal do GESAC que implantou também telecentro em locais que onde não tinha o acesso à internet através de cabo de rede. Então, o GESAC também colaborou nessa questão, aproveitando a tua linha de comentário a respeito do telecentro, assim, diverso.
Bom dia a todos, meu nome é Sérgio. Em relação ao Linux, nos telecentros, todos os telecentros de Porto Alegre têm o sistema Linux, né? Neste último mês de junho, em parceria com a ESL, nós fizemos 6 oficinas no telecentro para dar mais conhecimento para a população de como é que eles têm que acessar esse recurso do Linux, né, as ferramentas que o Linux pode proporcionar para todo mundo.
Bom, então... Para concluir, agradecemos mais uma vez a presença de todas e todos, a presença do secretário Luciano Marcantonio aqui, né, Secretaria de Direitos Humanos, e damos seguimento agora à próxima palestra e devolvemos a mesa aqui para a organização. Obrigado.